Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e essa é a quinta aula do microcurso de Introdução ao Tarô do Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo! Ao longo de 6 aulas curtinhas em formato de podcast, você aprenderá o ABC do Tarô e terá acesso a informações chaves que, com certeza, harmonizarão sua relação com essa ferramenta múltipla e fantástica que é o Tarô. Na aula de hoje, responderei a várias perguntas frequentes e também comentarei os principais mitos que circundam o tarô. E, para começar, uma clássica. Eu posso comprar meu tarô ou ele precisa ser ganhado? E você pode sim comprar o seu tarô, e ele não precisa ser obrigatoriamente ganhado. Se você ganhou um tarô, legal! Ganhar presente é massa, ainda mais um tarô. Mas isso não significa nada, além do que simplesmente é um presente. Aliás, saber que você não precisa de um deck de tarô para começar a estudar tarô? Se você deseja se aprofundar no tema, estudar os arcanos e tudo mais, basta você estudar e, quando precisar recorrer às representações, você pode usar a internet, por exemplo. Você pode criar pastas no Pinterest, uma para cada arcano. Eu já fiz isso. Coloca lá dentro diferentes representações e recorra a elas sempre que for necessário. A jornada arcana tem muito mais a ver com dedicação aos estudos e relacionamento respeitoso com os arcanos, mais do que qualquer misticismo que tentam colocar em torno dele. A gente não é o Harry Potter que mora debaixo de uma escada na espera de algo mágico transformar a nossa vida. Isso não existe. Ou existe? Mas, Diego, eu quero ter um tarô. Qual que eu compro? Qual que é o melhor? Essa eu recebo aos montes. E eu indico sempre, principalmente para iniciantes, o Rider-Waite-Smith. Tá? Eu acho ele bem didático. E ele possui ilustrações mais modernas, o que evidencia seus significados, pois são símbolos mais recorrentes na nossa mente. E ainda assim, ele se mantém bastante fiel ao tarô clássico. Mas se você curte Marsella, tarô mitológico, manda ver. Tudo depende de como você se sente com esse conjunto de cartas. É como se fosse uma roupa, você precisa se sentir bem com ela. O que eu não indico, principalmente para quem está começando, são os tarôs que eu chamo de não tarô. Tarô de gatinho, tarô de cachorrinho, tarô de fada, tarô das bruxas. Tudo isso são representações e adaptações muito pessoais e fogem muito da base do tarô clássico, que contém ali bastante informação que ajuda, principalmente na prática da taromancia. Você pode, óbvio, adquirir, né, esses tarôs, mas para colocar na sua coleção. Por enquanto, tenta investir no básico e no que funciona. Comprei meu tarô. E agora? Se você comprou seu tarô, mas ainda não faz leituras, não tem muito o que fazer com ele. É como se fosse um livro que precisa ser explorado. Ainda não é o momento de se preocupar com consagração, armazenamento e etc. Por outro lado, se você já usa ele para consultas e como ferramenta de trabalho, o ideal é que você tenha um lugar especial para guardar seu tarô. E especial não precisa ser mágico, não significa isso. Significa um lugar limpo, organizado, onde você sempre vai encontrá-lo em bom estado. Pode ser numa bolsinha, numa caixinha, enrolado num pano. Mantenha sempre seu tarô organizado e limpo. Se você possui um sistema de crenças e sente a necessidade de consagrar o tarô, faça isso baseado na sua crença. Não existe um método correto de fazer isso. Afinal, o tarô não está associado a nenhuma vertente espiritual ou religião. E se você não sente essa necessidade da consagração e não possui nenhuma prática espiritual, tudo bem também. A consagração do tarô não é obrigatória nem necessária. Ele funciona perfeitamente bem sem isso. O mais importante para o tarô funcionar é que a pessoa que o utiliza saiba o que está fazendo, como já foi dito nas aulas anteriores. Toma cuidado com alguns golpes que existem. Existe um monte de gente que se diz mestra, mestre, e que vai utilizar da ignorância alheia, óbvio, para prometer iniciações e consagrações, coisas que não fazem parte da taromancia intrinsecamente e que são totalmente dispensáveis. Diego, tem um tarô aqui, eu não quero mais ele, ou ele tá muito velho, ou eu não gosto mais dele, o que que eu faço com ele? Uma vez eu comprei um tarô que eu acabei não usando. Eu meio que me arrependi de ter comprado ele, mas eu conheci uma pessoa que estava muito interessada em aprender tarô. Então, no aniversário dessa pessoa, eu fui lá e dei de presente esse deck de tarô. Além da opção de presentear alguém, caso o tarô esteja de fato velho, ou você não goste dele, ou você queira dar um outro fim para ele, você pode simplesmente jogar fora. E se você optar por isso, por jogar fora, queimar ele ou encaminhar ele para reciclagem é a melhor pedida. E óbvio, não vai queimar o tarô dentro de casa, dentro do seu apartamento, na cidade. Faz isso se você tiver a estrutura correta para isso. Se não, manda para reciclagem. Existe ainda a opção de você dar uma nova vida para as cartas. Você pode emoldurar, pode criar um quadro muito legal com o seu deck de tarô. Muitos tarólogos fazem isso e fica muito bonito. Você pode recortar as imagens, fazer colagem com elas, fazer um mosaico num caderno, numa caixa, numa agenda, no seu caderno de estudos do tarô. Fica muito bonito. Use a criatividade e lembre-se, não tem um jeito certo de fazer isso. Evite apenas impactar o meio ambiente. Fora isso, use a sua criatividade e faça o que parecer melhor para você. E quais arcanos eu uso numa leitura? No começo, é natural que você se sinta mais seguro ou confortável usando apenas os arcanos maiores, e tudo bem. Desde que continue a estudar os arcanos menores. O ideal é que, com o passar do tempo, você se relacione com todos os 78 arcanos do tarô. É normal também você se identificar com alguns arcanos e menos com outros. Nesses casos, eu sugiro que você não se feche só por não se identificar com esse ou com aquele arcano, mas que deixe ele se comunicar com você gradualmente. Normalmente, essa aversão que a gente tem a alguns arcanos, eu percebi nos meus estudos que era alguma coisa que eu precisava trabalhar em mim. Então, isso tornava ali a dinâmica um pouco mais complexa. E eu posso ler tarô para mim mesmo? Pode. Porém, quando a gente lê tarô para nós mesmos, é comum termos algumas inclinações tendenciosas, ou seja, tentar achar nas cartas as respostas que gostaríamos de ouvir. Eu já passei por experiências bem curiosas. Quando, por exemplo, frente a um evidente término, eu estava relutante e consultei o tarô. Ele repetiu todas as vezes que eu consultei que sim, o relacionamento tinha acabado, que eu só precisava aceitar e formalizar. E toda vez que eu perguntava, eu tinha a mesma resposta. E o tarô foi muito paciente comigo, porque normalmente ele entra num modo que eu chamo de modo zombeteiro, quando depois da terceira ou quarta vez da mesma pergunta, ele começa a dar respostas bem aleatórias. Nesse momento é hora de você parar, aceitar o que ele falou no começo e, né, colocar em prática. Com o passar dos anos, a minha necessidade de fazer consultas para mim mesmo diminuiu. E eu sempre opto em me consultar com outro taromante quando eu preciso. Mas falei também nas aulas anteriores que a taromancia funciona melhor quando tem três partes ativas: consulente, taromante e o tarô. Ser taromante e consulente ao mesmo tempo normalmente buga o sistema. E eu posso ler tarô para os meus amigos, para os meus familiares. Sim, inclusive é uma prática que eu incentivo, principalmente para quem está começando. É com os amigos, é com os familiares que a gente precisa praticar. De preferência, sempre avise que você está em fase de aprendizado e que eles tenham paciência com você. Nesse momento de aprendizagem, de teste, eu não recomendo o uso de livros. Isso não vai passar muita credibilidade e nem vai te desafiar tanto assim. E lembre-se também de manter um distanciamento daquilo que você sabe do seu amigo, do seu familiar e daquilo que o tarot está comunicando. Você precisa ser imparcial. Quanto mais íntimo essa pessoa cobaia é da gente, mais delicada se torna essa leitura. Se por algum motivo você perceber que você está sendo tendencioso, encaminha seu amigo ou seu familiar para um taromante da sua confiança e pronto. E eu posso emprestar meu tarô? Eu não recomendo. O tarô é algo muito pessoal, é uma ferramenta sua de trabalho, que você cria ali uma intimidade, uma dinâmica com ele. Eu acho que cada um tem que estar com o seu tarô. Tá, eu tô pronto para dar minha primeira consulta de tarô real oficial. Então, você já estudou muito, você leu tarô para os seus amigos, para os seus familiares e já está se sentindo seguro para atender outras pessoas. E agora, o que que você faz? Uma pergunta muito frequente é sobre a cobrança das leituras. Depois que eu percebi que estava seguro e confiante com as minhas leituras, eu comecei a cobrar. Primeiro com um valor simbólico, e à medida que eu fui percebendo que eu estava de fato pronto, eu fui ajustando meus valores. Muita gente acha que tarólogo precisa fazer caridade, e não precisa, nem precisa ser barato. Já recebi mensagem do tipo: não vai enfiar a faca, né? Se tem uma coisa que eu acho bem cafona, é gente que acha que pode definir quanto vale o serviço prestado pelo outro. Se eu não concordo, eu não consumo, enfim. Então não se sinta constrangido por cobrar por algo que você está fazendo, por um serviço que você está prestando, por um trabalho que você está fazendo. Não é trabalho espiritual, é trabalho, ponto. Além de que, se você, como eu, vive de tarô, ele é seu ganha-pão. É com esse dinheiro que eu pago as minhas contas, então eu tenho que cobrar sim. Se alguém não quiser ler com você porque você cobra ou porque achou caro, deixa embora, não corre atrás. Certifique-se apenas de que seu valor está dentro do praticado, investigue seus colegas, conversa com outros profissionais da área e, após cruzar todas essas informações, defina seus serviços, condições e valores. De quanto em quanto tempo uma pessoa pode se consultar comigo? É muito importante que você estabeleça no início da leitura a duração das previsões que acontecerão nesse atendimento. Então, se você estabeleceu que as previsões de determinada consulta são para os próximos 3 meses, não tem necessidade desse mesmo consulente te procurar antes disso, a não ser que ele tenha novas perguntas para serem feitas. As minhas consultas, por exemplo, possuem validade de 6 meses. E consultas à distância funcionam? Sim, pode ser por telefone, por WhatsApp, por videochamada, por escrito, através de um e-mail, carta, fax, WhatsApp, desde que seja escrita ou falada. Tem gente que gosta de usar uma foto do consulente, de ver uma foto pelo menos, que de fato pode ajudar bastante, mas não é obrigatório. Todos os meus atendimentos são online. Eu faço por áudio, no WhatsApp, chamada de voz ou vídeo. Raramente eu atendo presencial. E como eu me preparo para uma leitura de tarô? Não existe uma fórmula, e aqui vale mais a sua intuição mesmo. Eu, pessoalmente, gosto de tomar um banho, de estar limpo, dentes escovados. Eu gosto de beber água, manter um copo de água por perto, porque, né, a gente fala muito e vai dar sede, a boca vai ficar seca. Eu evito também comer muito ou fazer refeições muito pesadas antes de uma sequência de atendimentos. Eu gosto também de sempre, mesmo nos meus atendimentos por telefone, de manter um ambiente limpo, cheiroso e organizado. Porque não é para o consulente, só é para mim. É o meu ambiente de trabalho, é um lugar onde eu preciso me concentrar, estar bem, estar calmo. Se você tiver bebido álcool ou ingerido qualquer outro tipo de droga que altera a sua consciência, não realize a consulta. É preciso estar lúcido durante uma consulta de tarô. e eu posso ser atacado energeticamente numa consulta? Não sei se atacado é a palavra certa. Dificilmente um consulente vai querer te atacar psiquicamente durante uma leitura, pelo menos não de propósito. O que acontece é que a gente está ali, se doando totalmente, e isso requer um gasto de energia absurdo. E não significa que o consulente, de livre e espontânea vontade, te drenou. Esse desgaste energético acontece em quase todas as interações pessoais. Pode acontecer com quem trabalha com atendimento ao público, com médicos, com vendedores. Desde que você lide com pessoas, é normal que isso aconteça, principalmente quando você é um profissional que oferece algum tipo de acolhimento. Quando eu comecei a ler tarô para outras pessoas, eu chegava em casa muito cansado, eu tinha que dormir. Aos poucos eu fui me acostumando e me preparando mais para os atendimentos. E, consequentemente, esse cansaço foi diminuindo, mas ele nunca deixa de acontecer. A taromancia é como qualquer prática. No começo a gente apanha um pouco, mas aos poucos a gente vai obtendo um certo tipo de condicionamento e vai ficando mais forte. Eu amo responder essas perguntas, comentar esses mitos. Embora muitos pareçam bobagem, essas desinformações ainda dão um nó na cabeça de muita gente, fazendo muitas vezes com que elas desistam de se relacionar com o tarô antes mesmo de começar. O tarô é uma ferramenta fantástica, cheia de possibilidades e totalmente livre de misticismo e dogmatismo. O primeiro passo para uma relação saudável com o tarô é se livrar dos mitos que o cercam. Então, se você quer ser tarólogo ou taromante, mantenha uma relação pé no chão com o tarô. Isso vai te ajudar muito mais do que se você tentar ritualizar o que não precisa ser ritualizado. Na próxima e última aula desse microcurso, eu responderei a perguntas dos ouvintes e alunos. Eu já recebi algumas, mas eu quero mais. Larga essa timidez e manda a sua dúvida. Manda um áudio lá no meu WhatsApp, 11 94592 3918. E para te incentivar a continuar seus estudos, até o dia 12 de julho, todos os cursos online do Alô Catarô estão com 30% de desconto. Escolhe o seu e comece a estudar tarô hoje. Todos têm acesso imediato e vitalício. Tem curso de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Acesse o site para assistir a primeira aula de cada um deles na faixa alocatarô.com.br. Até a próxima, um beijo, tchau! Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.